Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Glória a Deus. Boa noite, amados. Vamos sentar. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Graça e paz. Somente os líderes poderosos, mais que vencedores, multiplicadores, ungidos, dê um glória a Deus bem forte. E mais um aplauso a Jesus, que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Amém. Quero agradecer o privilégio de mais uma vez estar aqui para ministrar a palavra. Um pouquinho mais nervoso que costume, porque depois de ontem, né, eu sou logo o primeiro a pregar depois de ontem, de uma aula de Bíblia profunda, com o meu xará Luciano Subirá. Agora é o Luciano Pedrosa mesmo. Mas eu quero compartilhar algo muito importante. Eu considero muito importante para o Tadel, para nós que somos líderes. E o Tadel é um treinamento de liderança, né? Então nós viemos aqui para aprender. Eu já estou envolvido na visão do MDA desde o ano de 2002. Então já fazem mais de 20 anos que eu frequento o Tadel. E toda vez que eu venho aqui, eu tenho coisas para aprender. E eu espero que também você possa, nessa noite, estar com seu coração aberto para entender algumas coisas importantes da palavra de Deus. O tema da palavra é: seja um líder smart. Quantos são smarts aqui? Diga glória a Deus. Quantos sabem o que é smart? Você que disse glória a Deus aí. Tem que saber o que é antes de falar que é, né, irmão? Então, smart, aqui é um trocadilhozinho, né, para a palavra de hoje. Mas em inglês, smart é inteligente, esperto, né? Quantos são líderes de smart? Diga glória a Deus. Agora sim. Você é esperto, você é inteligente, você é ágil, você é eficiente, você é eficaz. Você é um líder de sucesso, amém ou não amém? Mas eu quero falar, não é sobre esse smart. Eu quero falar sobre uma metodologia que é aplicada em empresas e por pessoas também na sua vida pessoal, no qual você pode projetar, você pode fazer planejamento para alcançar metas e objetivos em qualquer área da sua vida. E a nossa igreja, nós temos uma visão, nós temos objetivos, nós temos, nós sabemos de fato aonde queremos chegar, para curto prazo, para médio prazo e também para o longo prazo. E para a gente ter um objetivo que seja viável alcançá-lo, nós precisamos ter planejamento, nós precisamos de metas para alcançar um propósito ou um objetivo maior. Então, esses princípios que nós vamos falar aqui, eu vou, claro, especificar bem, eu vou focar bem na questão da liderança de célula, da visão do MDA. Mas você pode pegar esses conceitos e aplicar na sua empresa, lá no seu departamento, onde você trabalha, na sala de aula, no seu propósito de passar no concurso público. Qualquer objetivo que você tenha, você pode usar essa metodologia aqui, que ela é muito eficaz se você colocar em prática. Mas eu quero ler o texto antes da palavra do Senhor. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então Jesus aqui, ele claramente está falando sobre planejamento. Ele está dizendo que é vergonhoso você começar um projeto e anunciar esse projeto e até, sabe, começar a lançar ali os primeiros, o alicerce, os primeiros tijolos, começar a aparecer e depois você não consegue terminar. Por quê? Simplesmente você não calculou os custos. Você não sabia se de fato havia condições de alcançar aquele objetivo final, que era a finalização, aqui no caso do versículo, da construção dessa torre, no qual Jesus usa como exemplo. Então, nós estamos também envolvidos num grande projeto, numa grande obra. Qual é a nossa grande obra? Estabelecer o reino de Deus. Como que nós fazemos isso como igreja? Qual é a nossa principal atividade aqui? Por isso que estamos no Tadel, né? Claro que cada um tem um chamado, tem uma habilidade, tem um dom, tem um talento. Deus vai usar cada um de nós, né? Como escreve o apóstolo Paulo lá em Efésios, com a multiforme graça de Deus, né? Dando dons diferentes, ministérios diferentes. Mas nós temos algo em comum. Nós temos uma estratégia como igreja, que é a visão do MDA, que são as células espalhadas pela cidade, o discipulado, e dentro dessa visão tem evangelismo, tem consolidação, tem treinamento de liderança, tem todo um conjunto de ferramentas para que o nosso objetivo final, que é o estabelecimento do reino de Deus, conquistar a cidade de Santarém. E não apenas a cidade de Santarém, porque esta cidade ficará pequena para nós, amém ou não? Não apenas a cidade de Santarém, mas começando por aqui, nós vamos rompendo limites e ganhando cidades, né, regiões, estados e toda a nossa nação para o Senhor Jesus, porque esse é o papel da igreja. Agora, para nós fazermos isso, precisamos definir etapas para alcançar esse grande projeto. E o método, essa metodologia chamada SMART, vai nos ajudar nisso. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Então, o SMART não é, nesse caso aqui da palavra de hoje, não tem a ver com o significado da palavra em inglês, inteligente ou esperto, mas é um acróstico. O que é um acróstico? Acróstico é quando você pega as iniciais de palavras e cria uma palavra para facilitar ali a você decorar o que significa cada letra desse acróstico, né? Então aqui SMART, né, são as iniciais de 5 palavras. Na verdade está em inglês, mas foi transformada para o português. Então o S é o S de específico, né? Então é S porque está, né, em inglês. Pode deixar aquela primeira para mim, que eu vou ler todas. Pode voltar para mim. Então específico é o S. O M significa mensurável. O A significa atingível, o R de relevante e o T de temporizável, que você coloca ali um tempo determinado. Então vamos lá para cada etapa dessa metodologia de definição de metas e objetivos. Isso vai nos ajudar a alcançar realmente aquilo que nós propomos para esse ano. E eu quero aproveitar para perguntar: quantos aqui já determinaram metas ministeriais? Não estou falando da sua vida pessoal, nem financeira, nem profissional, mas das metas ministeriais. Quantos já tem clareza na sua mente, ou pelo menos se escreveu, da onde ou aonde você quer chegar no final desse ano? Quero saber, você já tem na tua mente o que você quer, aonde você quer chegar esse ano? Se você quer crescer, quer multiplicar, se você quer avançar, se você quer treinar mais líderes, é muito importante que você determine o seu objetivo, pelo menos até o final desse ano. E eu estou falando das coisas ministeriais a respeito da visão do MDA. Então vamos lá. A primeira etapa dessa metodologia SMART é a letra S, e significa que as nossas metas, elas precisam ser específicas. Repita bem forte comigo e diga: específica. Você não pode vaguear numa meta que você nem sabe dizer o que é. Eu aqui perguntei, mas não perguntei diretamente qual é a sua meta, eu só perguntei se você tem metas. Aí eu citei várias aqui e vocês concordaram aqui, a maioria já determinou, né, metas. Mas você sabe dizer qual é essa meta? Claramente, você, de repente, em 2 ou 3 palavras, você consegue determinar de forma bem específica qual é a sua meta ministerial para esse ano. E se você não tem nenhuma meta, eu espero que no final do Tadel você saia decidido a criar uma meta ministerial para a sua vida. Até porque Deus conta com você. Deus está contando contigo. Então determine uma meta. Então vamos lá. É importante que essa meta seja estabelecida e que ela seja clara e de fácil entendimento para você, e se você for um líder, para as pessoas que estão contigo. Os membros da célula, se você é um supervisor de setor ou de área, para os líderes que fazem parte do teu setor ou da tua área, enfim, para o teu grupo, para a tua equipe, para o teu time. Você precisa estabelecer essas metas, ela tem que ser clara para você e clara para a sua equipe. E lembre-se de uma coisa, ninguém ministerialmente alcança nada sozinho. Quantos concordam comigo? Na visão do MDA, nós não alcançamos nada sozinhos. Se você é um líder de célula, você não vai alcançar a multiplicação trabalhando sozinho. Portanto, a meta não é só tua. A meta é da sua equipe. A sua equipe é a sua célula. Então, quando essa meta for clara para você que é o líder, é muito importante que ela também se torne conhecida das pessoas que vão te ajudar a alcançar essa meta estabelecida. Portanto, ela tem que ser muito específica. E eu dei um exemplo aqui, a primeira aplicação aqui da letra S, que significa específica. O exemplo que eu estou dando. Você é líder de uma célula. Eu sei que aqui tem líder de células. E o ideal realmente é que o líder de célula lidere apenas uma célula. Então vamos para o plano ideal. Você é líder de uma célula. Nós estamos em janeiro de 2023. E você tem um alvo. E eu vou dar um alvo aqui para você. É um suposto alvo, viu? Quem vai te dar o alvo é o seu líder. O real. Esse aqui é a suposição. Então, para esse líder de célula, que nós vamos pensar aqui nessa palavra, o alvo dele é chegar ao fim do ano, final de 2023, tendo multiplicado essa célula duas vezes. Tendo duas multiplicações no final do ano. Então, essa meta é uma meta muito específica. Ele sabe onde ele quer chegar. De forma muito clara, simples, não precisa de muita elucubração não. É simples. Eu sou líder de uma célula, então o meu objetivo até o final de 2023 é multiplicar duas vezes. Sim ou não? Tudo bem? Tudo entendido? Então, já é uma sugestão para você. Se você tem uma célula, eu quero te dar esse desafio, você aceita se quiser, tá bom? Mas é um desafio para você que está agora no início de 2023, dezembro, você ter multiplicado pelo menos duas vezes. E não é nada fora do padrão, não. Por quê? Porque uma célula saudável, ela tem condições de multiplicar em 6 meses. Eu não estou dizendo que você que não multiplicou, eu não estou dizendo que a sua célula não seja saudável. Eu estou dizendo que é possível uma célula saudável multiplicar em 6 meses. Se você fizer tudo certinho, contando principalmente, claro, com a graça de Deus. Amém ou não amém? Então, qual é a primeira letra do SMART? É a letra S, que significa o quê? Que a meta tem que ser específica. Diga específica. A segunda é a letra M. E a letra M significa mensurável. Então, nós já entendemos aqui no nosso caso, nosso estudo de caso, nosso suposto caso, que esse líder de uma célula, no final do ano, ele quer multiplicar duas vezes. Mas ele tem que ter um plano de como alcançar esse grande objetivo de sucesso, de ter essas duas multiplicações no prazo de 12 meses, no prazo de um ano. Então, ele tem que saber mensurar, é saber o caminho de como chegar no final do objetivo. Eu quero ler com você aqui. Toda meta também deve ser mensurável, ou seja, ela precisa ser capaz de ser medida. É fundamental haver a possibilidade de medir os resultados e acompanhar o progresso da meta estabelecida. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu e você somos líderes de uma célula e temos ambos o objetivo de cada um multiplicar duas vezes. Estamos partindo agora de um ponto inicial, né, que é agora janeiro de 2023. Então eu tenho que pensar assim, se meu objetivo é multiplicar, o que que eu preciso fazer para alcançar a multiplicação? Essas respostas estão aonde? Estão no Tadel. Você que frequenta o Tadel, nós ensinamos esse passo a passo para vocês. A igreja tem vários treinamentos que estão sendo aplicados para te capacitar a entender o caminho. Então, primeira coisa, nós temos alvos. E eu vou chamar de um caminho espiritual para alcançar a multiplicação. Por quê? A obra de Deus é uma obra espiritual. Quem concorda, diga amém. Nós não multiplicamos na força do braço. Nós não multiplicamos porque nós temos talento de sobra. Nós não multiplicamos apenas na experiência. Tudo isso ajuda. Mas principalmente a nossa obra é uma obra movida pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Então existe um caminho espiritual, uma trajetória espiritual até você alcançar esse objetivo que também é espiritual. A multiplicação não é para tornar você uma pessoa mais famosa na igreja, ou mais reconhecida, ou para você ser admirado pelos outros. Isso até acontece, é natural que aconteça, mas não é a tua motivação. A tua motivação é espiritual, é estabelecer o reino de Deus, é salvar vidas, é resgatar pessoas, é curar famílias, é fazer a obra de Deus, é ser usado por Deus, é ser um canal do Espírito Santo aqui nesse lugar. E para isso acontecer, você tem que ter um caminho espiritual. E que caminho é esse? É o que todo mundo sabe: oração, meditação na palavra, uma vida consagrada a Deus, uma vida de adoração, uma vida buscando, debaixo da graça de Deus, aprendemos ontem, né? Essa capacidade de vencer o pecado pela graça, isto é, uma vida de santidade. Sermos obreiros irrepreensíveis por causa da misericórdia e da graça de Deus. É um caminho espiritual, a dependência de Deus. E para isso você tem que estar aos pés do Senhor. Você tem que orar pela tua célula, orar pelos membros, orar para aqueles que você vai ganhar para o Senhor Jesus, através do evangelismo, vai orar pelos novos líderes, novos discipuladores, novos anfitriões e etc. Você vai buscar Deus, você vai primeiro conquistar espiritualmente a tua multiplicação. Quem está entendendo, diga amém. Mas também tem um caminho, um método da nossa organização. Então nós temos as trajetórias do líder de célula, nós temos a trajetória do discipulador, nós temos a trajetória do membro da célula, nós temos a trajetória para batizar pessoas. Então nós temos o quê? Café com o pastor. Diga assim: quinta-feira, procure o seu pastor de rede para ver se tem vaga para o café com o pastor de quinta-feira. Já teremos agora. Café com o pastor, estação DNA, Expresso 1, Expresso 2, nova criatura. Um montão de coisa para a gente percorrer esse caminho, juntamente com as pessoas que nós queremos treinar, para termos condições, viabilidade de multiplicar. Não adianta só você orar. Orar é bom, é importante, é a conquista espiritual, mas se você não fizer esse caminho também da preparação, da organização, do método, preparando pessoas para alcançar a multiplicação, você não consegue chegar lá. Então tem que ser mensurado. Eu estava falando com os irmãos ali na nossa reunião da rede Verde Laguna, agora às 7 horas, falei: irmãos, pegue a agenda do ano, já está disponível. Se você não tem, peça o teu líder, peça o teu pastor, peça o teu supervisor. Me envie a agenda do ano, eu quero saber quando tem a estação da NA, o café com o pastor, o Expresso 1, o Expresso 2, o encontro com Deus. Tudo que é necessário para eu alcançar o meu objetivo. Isso é mensuração. Você tem que saber o caminho. Tem líderes que são espirituais, que eles oram, que eles buscam, que eles são fiéis, mas eles não fazem outra parte. O que acontece? Não alcança o objetivo. Porque ele não consegue traçar, sabe, as paradas obrigatórias. Eu não sei quantos aqui já andaram de metrô ou de trem, né? Metrô e trem tem as estações obrigatórias até você chegar ao teu destino. Ele para ali e tem que parar ali para entrar e sair pessoas, etc. Então na nossa jornada também tem as paradas obrigatórias que são necessárias para você alcançar o teu objetivo. Então a segunda letra é a M e significa tem que ser o quê? Mensurável. Você tem que conhecer o caminho. Amém ou não amém? Então eu fiz uma aplicação também. No caso do líder, eu já até expliquei, né? No caso do líder que deseja multiplicar, deve ser bem claro os passos a serem dados para alcançar as multiplicações desejadas. Então, foi o que eu expliquei. Pergunta: quais são os princípios espirituais e organizacionais que você precisa cumprir para chegar no objetivo? Você tem que ter isso preparado e bem determinado para começar a sua caminhada. Terceira letra, A letra A. Essa meta, ela precisa ser atingível. O que é uma meta atingível? É aquela que é possível de alcançar. Tem pessoas que fazem metas totalmente fora da realidade. Pegando o caso de quem é líder de uma célula, que é o nosso exemplo aqui. Ah, no final do ano eu quero ser pastor de distrito. Pastor, você não tem fé? Falei, eu tenho fé, mas não sou maluco. Porque não é só multiplicar 30 vezes. Tem um processo de maturidade para subir etapas. Então, não é natural que em um ano saia de uma célula para, no mínimo, 30 células ser um distrito. Isso é um alvo inatingível. O que que acontece com alvos inatingíveis? Causa frustração. Porque a pessoa nunca chega lá, ela nunca tem um momento de festa, de celebração, de ter alcançado aquilo que ele determinou. Ele sempre está passando longe. Ele sempre está muito distante. Então, o alvo tem que ser um alvo atingível. A meta tem que ser atingível. Não pode ser um sonho distante da realidade. Ele tem que ser real, tem que ser factível. E eu não estou minimizando a tua fé. Até porque eu falei antes que a nossa trajetória é uma trajetória espiritual. Nós confiamos em Deus, nós temos que ter fé para multiplicar. Mas não adianta fazer um alvo totalmente fora da realidade. Então, essa meta atingível, primeiro, ela tem que ser viável. Diga viável. O que é viável? Possível. Ela tem que ser possível. Mas também, ela não pode, diga assim, não pode, diga mais forte, não pode deixar de ser desafiadora. É um equilíbrio. Ela não pode ser extremamente difícil, quase impossível, mas também ela não pode ser fácil demais. Ah, qual é a tua meta para esse ano? Você é líder de célula. Ah, minha meta nesse ano, 365 dias, é aumentar de 5 membros para 6. Ganhar uma pessoa no ano inteiro. Isso não é uma meta desafiadora? Se você sair agora na rua para evangelizar, você ganha alguém. Eu tenho certeza disso. Então, você tem que equilibrar as duas coisas. Ela tem que ser possível, mas ela também tem que te desafiar. E foi por isso que eu coloquei duas células durante o ano, como exemplo. Porque uma célula durante o ano, a multiplicação de uma célula durante o ano... Pessoal, eu sei que tem células que não alcançam, eu não quero entrar nos detalhes, cada um aqui sabe os desafios, as dificuldades que enfrentou agora em 2022. Eu não vim aqui para julgar você. Mas, sinceramente falando, na maioria dos casos, não é difícil multiplicar em um ano. É uma meta boa, mas não é um desafio emocionante como duas. Então você aumenta, sabe, sobe a régua. Sobe o sarrafo, né? Sarrafo que é quando aqueles atletas que saltam em altura, né? Ele tem que atravessar o sarrafo, sem derrubar. Aumenta. Para quê? Para ser desafiador, mas dentro da realidade. E eu acho, pela minha experiência, que duas células no ano é um bom desafio. Por quê? É atingível. A gente tem muitos exemplos aqui na igreja, no ano passado, de pessoas que multiplicaram duas vezes, até mais, com qualidade, com células saudáveis, mas é desafiador. Então, o A, que é o terceiro passo, tem que ser dessa forma, essas duas questões equilibradas, viável, porém, não tão fácil que não lhe cause desafio. Como estão entendendo, digo amém. O número 4 é a letra R, a meta tem que ser relevante. O que é relevante? A pessoa tem que entender o porquê ele está fazendo aquilo e se sentir motivado, porque aquilo é muito importante. Aquilo é altruísta, aquilo, sabe, aguça o interesse, você se esforçar por aquela meta, por aquele objetivo. Irmãos, ser líder de célula, a gente se envolver nessa obra que Deus tem nos chamado, a não ser que você não tenha entendido ainda, ou tenha se perdido no meio do caminho, mas se você conseguir voltar à essência de quando você aceitou ser um líder de célula, ou de quando você foi convidado para isso, né, de alguma forma, e agora está liderando, se você voltar, né, à origem, ao primeiro amor, aquela paixão, você vai entender que é a obra mais importante que existe sobre toda a terra. Porque o quê? É o estabelecimento do reino de Deus. É você ser usado pelo Senhor para levar muitas pessoas para morar com Jesus pela eternidade. É você ser salvo e anunciar a salvação para outras pessoas. É você impedir que pessoas no qual Jesus morreu na cruz estejam indo para o inferno, sejam condenadas. É você implantar o governo de Jesus sobre a terra. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando nós convidamos alguém para ser líder de célula, irmão, esqueça, sabe, tira o peso, ou então muda o discurso para a pessoa não achar que é cansativo, que é enfadonho, que é trabalhoso demais, que as pessoas dão muito problemas. Ela tem que entender que há uma recompensa poderosa no trabalho que ela está fazendo. E a recompensa não é o reconhecimento dos pastores, não é o tapinho na ombra, não é uma mensagem, sabe, acariciando a pessoa. Isso é legal, isso faz parte. Mas a recompensa é: nós fomos escolhidos por Jesus para fazer algo maravilhoso, algo que vai durar toda a eternidade. Quando a gente pensa isso, quando a gente lembra disso, é um combustível para você jamais desistir. É um combustível para mais pessoas quererem também fazer isso. A gente tem ouvido de muitos líderes dizendo assim: pastor, mas o pessoal não quer liderar. Antes o pessoal queria, tinha voluntários, as pessoas não querem mais liderar a célula. Eu vou dizer uma coisa e vou fazer meia culpa aqui como um pastor da igreja. A culpa não são deles. Nós não estamos comunicando da maneira adequada esse privilégio de ser líder de pessoas que Deus colocou na nossa responsabilidade. Eu preciso então melhorar a forma de comunicar isso. Porque as pessoas, quando falam assim: você quer ser um líder de célula? Qual a leitura que elas estão fazendo? Aquelas que não aceitam: ah, vai me cobrar muito, é pesado, eu vou ter que gastar muito tempo, dinheiro, paciência, ah, não vale a pena. Se as pessoas leem assim, eu que estou mostrando para elas o caminho, eu estou mostrando algo errado. Então eu como pastor e você como líder de célula, que vai levantar outros líderes, você tem que mostrar o privilégio que é servir a Deus e servir as pessoas liderando uma célula. Quantos concordam, digam amém. Amém ou amém, irmãos? Amém. Isso, glória a Deus. Então, o R da meta tem que ser relevante. As pessoas pensam assim: esse pastor fala de multiplicação porque ele quer ter muita célula, quer ter número. Irmãos, esquece essa narrativa maligna, isso é do diabo. Isso é mentira. A gente multiplica a célula para ocupar território, para estabelecer o governo de Jesus na cidade. Cada casa que abre para ser uma célula, nós estamos, sabe, expulsando demônios, né, espíritos territoriais daquele lugar, estabelecendo um reino de Deus nas casas, nas ruas, nos becos, nos bairros. Não é por causa que tem 3, 10, 100, 200. Não, é um foco do reino de Deus, é um farol do reino de Deus, trazendo luz, libertação, salvação naquele lugar. É por isso que nós queremos avançar. É por isso que nós queremos multiplicar. Amém ou amém? Então, deseja a multiplicação. Deseja a multiplicação. Nós não somos um grupo de comunhão que fica 3 anos, todo mundo. É muito legal a comunhão, estar juntinho, somos amigos, somos irmãos, saímos juntos, oramos juntos. Mas esse grupo tem que avançar juntos, tem que abrir espaço, tem que, de vez em quando, tem que separar. A multiplicação separa, né? Tem que multiplicar separando, para cada um ir para o lado, para a gente estender a nossa influência, a gente aumentar o nosso alcance nessa cidade. Então, deseja a multiplicação. Por quê? Porque esse R aí, essa letra, é o quê? O motivo é relevante. O motivo é importante. Quando multiplica, você dá oportunidade para outras pessoas daquela localidade que não tinha uma célula ainda, ou até tinha, mas mais uma, nunca é demais, ouvirem a pregação do Evangelho e serem salvas e serem libertas. Só quem concorda diga amém e diga glória a Deus. E por último, a gente termina com a letra T e completa a palavra SMART. A meta tem que ser temporizada. O que, que é isso? Tem que ter uma data. Todo objetivo tem que ter uma data. Isso vai te ajudar a trabalhar com intensidade, organizar os passos para chegar lá. Então, por exemplo, hoje estou citando, né, o nosso caso da Rede Verde Laguna. Hoje eu passei a meta para cada um deles do ano 2023. Tem um limite, dezembro de 2023, de multiplicações. E eles vão se organizar para chegar lá. Tem que ter uma meta. Então, uma dica importante para os líderes de célula. Sabe aquele cartazinho, ou um banner que você faz bem bonito, manda imprimir lá na empresa de comunicação visual, aí tem o nome da célula, tem um símbolo, tem a rede que a célula faz parte, tem o nome do pastor, tem o nome do supervisor, tem o nome do líder, enfim, tem um montão de coisa lá. Mas não esqueça de uma coisa, coloque a data de multiplicação. Coloque a data de multiplicação. Determine um prazo. Não faça sozinho isso, você que é líder. Chame o teu supervisor de setor, fala assim, me ajuda a determinar uma data, um prazo para a gente trabalhar o objetivo da multiplicação. Nós estamos em janeiro, sei lá, põe para maio, põe para junho, 5 meses, 6 meses, é possível. Pastor, e se a gente não alcançar? Estende mais um pouquinho depois, mas você vai ter uma meta, uma direção. Agora, voltando ao que eu falei lá no início da palavra, esse prazo e essa meta, por isso estou falando para você colocar um banner na parede, um cartaz, toda reunião compartilhe isso com a tua célula. Ó, pessoal, hoje, né, amanhã no caso, né, nós já entramos na segunda semana do mês de janeiro. Então a nossa data, vamos supor que seja para o mês de junho. Ó, está faltando aí 5 meses e meio para a nossa multiplicação, que vai ser no dia tal. Nós somos 8, então se cada um trouxer mais um, nós vamos multiplicar nessa data. Semana que vem você fala de novo, pessoal, está olhando lá qual é a nossa data de multiplicação, faz uma didática assim de memorização, de colocar no coração das pessoas aquele objetivo, dê estratégias para ela, mas determine um tempo, determine um prazo, porque vai te ajudar. As pessoas de sucesso fazem isso. E esse método aqui é um método que você pode usar em qualquer área da sua vida. Mas nós vamos dar prioridade, é claro, para aquilo que é de Deus e para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quantos entenderam? Diga amém. Se você puder, dê um aplauso bem forte para o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Só quem vai multiplicar pelo menos 2 vezes esse ano, diga assim, eu vou em nome de Jesus. Diga assim, tá ligado? Amém, glória a Deus. Nós vamos bater o recorde de multiplicação esse ano. Irmão, sabe? Eu estou muito aflito com as coisas que têm acontecido em nossa nação. Muito aflito, triste, na verdade estou triste. Mas a convicção que Deus tem colocado dentro de mim é que eu preciso avançar no reino de Deus. A gente precisa avançar no reino de Deus. Nós fizemos muitas coisas nesses últimos meses. Nós batalhamos em várias frentes, fizemos o que tinha que fazer. Nem tudo aconteceu, ou melhor, acho que nada aconteceu da maneira que a maioria esperava, ou tentou, ou se esforçou. Enfim, mas existe algo que é infalível. O avanço do reino é infalível. Amém? Então, vamos, sabe, coloca a tua atenção naquilo que Deus colocou para você fazer. Coloca o teu esforço nisso, coloca a tua intensidade nisso, coloca a tua fé nisso. Coloque o teu foco nisso, tuas forças. Não temos tempo para ficar mais, assim, distraídos com tantas coisas ao nosso redor. Nós temos muitas vozes falando na nossa mente, e as vozes são terríveis, são horríveis. Mas nós temos a palavra de Deus e as promessas da palavra. Nós temos que decidir se é isso que nós queremos fazer. E Deus está nos chamando para um tempo, é um limiar, né, que nós estamos vivendo nessa geração. Nós temos nossas armas espirituais, nós temos a nossa missão, nós temos nossos objetivos em Deus. E eu quero compartilhar meu coração contigo. Eu estou muito decidido a me envolver mais naquilo que Deus me deu para fazer. Eu acho que nós temos que nos unir nisso. Amém ou não amém? Então pegue a tua célula. Se você foi bem ano passado, faça melhor esse ano. Se você julgar que não foi tão legal ano passado, sabe, melhore esse ano. Coloque mais empenho, coloque mais intensidade, coloque mais paixão, mais oração, mais unção de Deus. Convoque os teus discípulos para isso, convoque o povo, toque a trombeta e convoque o exército de Deus que Deus te deu para comandar. E nós vamos seguir adiante, e nós vamos celebrar as vitórias, mesmo no meio das lutas e tribulações. É aí mesmo que Deus vai manifestar uma grande vitória em nosso meio, para a glória e a honra do nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantarembr.